Alô, alô, seja muito bem-vinda. Começa agora mais um episódio do podcast Alociência. Eu sou o Arnone.
Eu sou o Marx.
Eu sou o Caramelo.
E eu sou o Lucas Andrade.
E no episódio de hoje, vamos conversar um pouco sobre lixo. Sobre como produzimos o lixo, de onde ele vem, pra onde ele vai. Será que a reciclagem vai salvar o mundo?
Será?
Vocês reciclam o lixo de vocês?
Olha, não.
Minha mãe recicla. A minha função na casa, praticamente assim, escrever no saco de lixo todo domingo, lixo reciclável e fazer o símbolo de reciclável.
É porque na minha rua não passa, mas eu faço composteira.
É, eu quero saber isso. Sua mãe recicla ou ela separa? Porque não, ela separar, separa. Muitas coisas... Meu prédio separa. E aí no final eles juntam todos no mesmo saco e jogam fora.
Ela separa.
Ah, tá.
Não, mas prédio tem uma lei pra prédio, né? Pelo menos...
Olha, tem lei pra muita coisa. E assim, nem por isso...
Tem lei pra não fazer caixa 2 e tem político que faz caixa 2 e escreve CX2 e tá tudo bem.
Ó, hashtag militei, hein?
Crítica social.
Crítica social.
O episódio hoje promete, né? A gente vai receber vários e-mails. Esquerdalhas. Bom, mas antes de começar o nosso episódio de fato, vamos fazer aqueles recadinhos, divulgar as redes sociais rapidamente?
Vamos. Bora.
Bom, então se você quiser contribuir financeiramente pro nosso podcast, pro nosso projeto e fazer com que ele continue crescendo e tendo esses equipamentos maravilhosos que são elogiados pelos convidados que vêm aqui.
A gente acabou de ganhar uma proteção de microfone super bonita.
É, estamos estreando equipamentos novos agora. Tudo isso graças ao apoio dos nossos colaboradores, através do apoia.se/Alociência ou patreon.com/Alociência. Lá você entra, você vê os valores que você pode doar, os brindes, recompensas, enfim. Dá essa força pra gente que a gente agradece muito.
Ou se você também não consegue ajudar financeiramente mensalmente pra gente, você pode ajudar divulgando o podcast, seja colocando nas suas redes sociais, falando pros seus amigos, amigas, família. E se você avaliar a gente no iTunes com 5 estrelas, apenas 5 estrelas, mentira, avalie a gente no iTunes pra dar mais notoriedade dentro da categoria de podcast de ciência.
Exato, se você quer que a gente consiga alcançar mais pessoas, a sua avaliação no iTunes e deixar um comentário lá é extremamente importante, porque agora a métrica do iTunes privilegia quem é melhor avaliado e quem é mais avaliado.
É. A gente tá chegando lá.
Bom, nas redes sociais, estamos no Facebook, Twitter, Instagram, YouTube e qualquer outra rede que você quiser. Lá somos /Alociência. Se você procurar Alociência, você vai encontrar-nos.
E se você quiser mandar algum e-mail com dúvidas, sugestões, críticas ou alguma coisa da vida, dúvidas sobre a vida, mande para contato@alociencia.com.br.
Você também pode mandar uma mensagem de texto ou voz em aplicativos de mensagens instantâneas, aquele que você conhece, que você tem aquele grupo da família, e você manda através do número 11 94887 0901. Então, 94887 0901. Tudo isso e muito mais você encontra no nosso site alociencia.com.br. Acessa lá e você vai saber de tudo.
Umas vitrines muito bonitas, por sinal.
As vitrines mais bonitas que o Alociência já produziu. Bom, acho que pra começar falando de lixo, é bom a gente deixar claro o que a gente vai falar de lixo, né? Porque acho que ao longo da história humana, nós sempre produzimos lixo. Seja na época que a gente vive em cavernas, em pequenas comunidades, vilarejos, até agora a forma como a gente se organiza em cidades. O ser humano sempre produziu lixo. Mas a partir da segunda metade do século XVIII, principalmente pós-revolução industrial, essa produção cresceu muito e muito rapidamente. Até o ponto em que hoje temos muito problema na forma como a gente produz e principalmente descarta ou destina esse lixo. Então acho que esse episódio vai focar mais nessa produção contemporânea de grandes quantidades de lixo que temos.
Hoje, se a gente for levantar o quanto cada pessoa ela produz de lixo, tenho dados aqui dos Estados Unidos que, em média, 2,9 quilos de resíduos sólidos por dia, por pessoa. E no Brasil, 1,2 quilos. Então, pensa, todos os dias a gente está produzindo essa quantidade de lixo.
É, mas acho que legal a gente começar definindo, então, o que é esse lixo. Boa. Né? Porque, às vezes, tem uma diferença entre a palavra. A gente vê lá lixo, rejeito, resíduo. Então, acho legal a gente definir aqui o que a gente está chamando de lixo. E, segundo a Associação Brasileira de Normas Técnicas, a famosa ABNT, ela define o lixo como os restos das atividades humanas considerados pelos geradores como inúteis, indesejáveis ou descartáveis, podendo se apresentar no estado sólido e líquido, desde que não seja passível de tratamento. Ou seja, lixo é qualquer coisa que não dá mais para tratar, não dá mais para aproveitar de nenhuma maneira.
E aí vem a primeira diferenciação, né? Entre lixo e resíduo. Porque resíduo a gente vai tratar como algo reutilizável, que pode ser reciclado, ou ou que pode ser remanejado pra uma outra função ou pra alguma outra forma.
Então, tipo, lixo tá dentro de resíduos, é isso?
Imagina que você tem na sua casa o seu saco de lixo, que a gente chama tudo vulgarmente de lixo. Lá dentro tem um monte de coisa, inclusive coisas que poderiam ser reutilizadas, reaproveitadas, recicladas. Essas coisas que poderiam ter um outro uso são chamadas de resíduo. E apenas o que não dá mais para reutilizar, por algum N motivos que a gente vai falar ao longo do episódio, não dá mais para reaproveitar, isso é o lixo.
Tá aqui.
Bom, acho que agora que definimos o que chamaremos de lixo, resíduo, durante o episódio talvez a gente fale lixo, querendo se referir a resíduo, mas acho que já deu pra galera entender inicialmente isso, né?
Aham.
Porque ficou muito vulgarmente, isso é o lixo.
Basicamente, sim. Nosso lixo nem sempre é lixo. Às vezes é resíduo.
Bom, mas então, o Lucas começou falando de quanto lixo produzimos no mundo, né?
É, a quantidade de lixo que é produzido por habitante dos Estados Unidos e do Brasil, né?
Mas é lixo ou é resíduo?
Então, da onde eu peguei estava escrito resíduos. Resíduos sólidos.
Ah, então são resíduos.
Então são coisas que possivelmente podem ser utilizadas.
Reaproveitadas.
Reaproveitadas, exatamente. O link no post dessa fonte.
Uma coisa que chama muita atenção logo de cara é ver que a gente, nós seres humanos, produzimos lixo em quantidades diferentes em determinada região, né? Se você pegar, por exemplo, o Brasil, tem dados aqui que também vão estar linkados no nosso post, tem quantos quilos uma pessoa produz de resíduos sólidos por dia. E se você comparar, tipo, Sudeste com Centro-Oeste com Norte, dentro de cada região do Brasil você já percebe uma diferença na produção, né? Tem muito a ver com a riqueza do estado e também com a concentração de pessoas, né? O Sudeste, por exemplo, só a cidade de São Paulo é muito populosa. Então, aqui a gente produz muito mais lixo.
E essa relação com o consumo já vai fazer a primeira ponte que a gente vai chegar e vai tocar várias vezes no programa, né? Que é a relação de produção de lixo tem tudo a ver com o quanto a gente acaba consumindo.
Dentro disso também tem o conceito de que falam que é mochila ecológica, né? Que não é só o que você joga no saquinho, né? De lixo que você leva pro lixeiro. Mas você também tem que levar em consideração tanto de lixo que foi produzido para a produção daquele produto que você tá consumindo. Ou seja, então levando em consideração toda essa história, então a gente tem que levar em consideração o ciclo de vida das coisas, né? Ou então a história das coisas que a gente fala. Tem inclusive um vídeo muito bom no YouTube que se chama História das Coisas, que ele fala isso resumidamente em 20 minutos e tal. Pensa sobre tudo que você consome. Uma camiseta que você consome, ela tem uma história. Da onde que ela veio para ser produzida? Primeira etapa, então, da vida dessa camiseta foi a extração. Ela é feita do que essa camiseta? De algodão. Então, esse algodão, ele foi plantado, né, em uma grande plantação. Depois dessa extração, ocorre o processo de produção, que é a parte mais industrial da coisa. Então, todo aquele algodão vai se transformar em fios e tudo mais, vai ter a questão de trabalhadores trabalhando lá, vai ter uma produção bem grande de produtos tóxicos, que muitas vezes são jogados em rios, lençóis freáticos. Próxima etapa é a venda. De onde ela é produzida, da grande indústria, ocorre o transporte até chegar na venda. Esse transporte já gera muitos poluentes no ar e tudo mais. E da venda, no shopping onde você comprou sua camiseta, e depois de consumir, você pode dar pra outra pessoa, pode doar, pode revender, mas em algum momento ela vai ser jogada fora. E aí ocorre a última etapa dessa camiseta, que é descartada. E aí já corre um grande problema, que eu acabei de falar de um ciclo, que ele não é cíclico. Ele acaba, ele tem um começo, meio e fim. A tendência de todo esse ciclo é, no começo, que é a extração, acabar tudo, e onde ela é descartada, se acumular. Ou seja, acumular muito lixo no final desse processo.
Acho que um exemplo muito legal que dá pra trazer disso do que o Lucas falou, o bom e velho copinho plástico. A gente vulgarizou o uso, né? Hoje você usa copinho plástico pra tudo. E tem uma pesquisa aqui do Instituto Federal que pra produzir um copinho descartável, você gasta de 0,5 litro a 3 litros de água.
Olha!
Então você pode gastar 3 litros de água pra fazer um copinho onde as pessoas vão tomar 150 ml e vão descartar no segundo seguinte.
Gente, já vamos quebrar esse tabu agora. Todo mundo fala, não, mas se você usa caneca, você gasta água pra lavar a caneca. Quanto que você gasta de água pra lavar a caneca?
Pra lavar a caneca, um outro estudo mostrou que são 400 ml.
É, mas tipo, se lavar, né?
Bom, a gente tá falando até o momento, né, de todo lixo e resíduo. Mas qual é o destino, né, desse lixo barra resíduo? Bom, desde 2010, a gente tem a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é a PNRS, que é uma lei federal, que ela queria substituir os lixões por aterros sanitários em até 2014. Então, na teoria, a gente já teria que ter substituído todos os lixões por aterros sanitários no Brasil. Mas, como a gente sabe,
só que não.
A gente nem começou com isso, quanto mais substituir. Mas o que é o famoso famoso lixão, o que é o aterro sanitário, né? O lixão nada mais é do que um grande espaço onde você joga o lixo. Tem alguém usando aquele terreno? Não. Então agora vamos jogar nosso lixo ali. Isso é o lixão.
Existe também um aterro controlado. É você colocar o lixo, só que jogar a terra por cima dele. Porém, ele tem uma grande diferença de aterro sanitário. O aterro sanitário, ele tem medidas de segurança para conter lixos produzidos no solo e no ar. Nesse aterro controlado, não tem. Então é simplesmente jogar o lixo e enterrar.
É, no lixão você joga o lixo. Uhum. No aterro controlado você joga o lixo e joga a terra por cima.
Exatamente.
Aí no aterro sanitário, antes de você jogar o lixo, você impermeabiliza o solo, você faz todo o encanamento para depois pegar aquele chorume, né? Aquela água que vai ser resultante da produção do lixo. Você vai colocando o lixo lá, não em contato direto com o solo, preenche de camada de terra, joga mais lixo, preenche de camada de terra. Então o aterro sanitário é uma medida que é muito utilizada e é uma medida relativamente boa para você destinar parte do seu lixo, né? No seu rejeito que não dá mais para ser utilizado.
Uma coisa do aterro sanitário, né? Que muita gente fala, beleza, aí você vai colocando todo esse lixo embaixo, enterrando, beleza, mas aí o que acontece? Ele pode futuramente ser utilizado para alguma coisa? O aterro geralmente ele tem a vida média, assim, de 10 anos que você pode colocar lixo lá. E aí depois que se fecha aquele terreno, ele precisa ser acompanhado durante 15, 20 anos, todo aquele lixo ser decomposto, e aí depois esse terreno ainda não pode ser, por exemplo, fazer um prédio em cima dele. Você pode utilizar ou pra estacionamento, algum parque, coisas assim, mais suave, entendeu? Não pode fazer um prédio em cima dele.
Inclusive tem um shopping famoso de São Paulo, que ele foi construído em cima de um antigo lixão.
Exatamente.
O terreno tava se movimentando.
Uhum.
E aí tava rachando as paredes, enfim. Não é uma coisa muito boa quando você tá construído em cima de um solo e esse solo começa...
Quebrar.
Ceder.
Descarrilhar.
Descarrilhar.
E também tem alguns terrenos aí, né, públicos que também estão em cima de antigos lixões aí, da USP Leste, né? Tava com um problema gigante de vazamento de metano. E se você passar lá, tem ainda uns tubões, assim, que tá jogando o metano pra fora, porque tem metano embaixo do solo. E se uma faísca entrar lá dentro, já era, explodiu tudo.
Inclusive, por conta disso, né, o diretor da IACHE, agora eu não lembro se ele era da IACHE todo ou só da gestão ambiental, ele foi retirado do cargo porque descobriram uma série de falcatruas que ele tinha feito pra beneficiar uma empresa ou outra em relação a...
Isso não acontece no Brasil. Isso não acontece na Universidade de São
calúnia.
Paulo.
Desculpa, gente.
A maior universidade da América Latina vai fazer uma coisa dessas com a gente?
É teoria conspiratória.
É isso. São os reptilianos, né? É isso. Só pra explicar, IACHE é USP Leste, tá?
A Escola de Artes e Humanidades.
Isso.
A parte da USP. Ciências e Humanidades.
Arte, Ciências faltou
e Humanidades. Faltou o C. Esqueceu de Ciências apenas, né?
Bom, mas a gente falou um pouco para onde esse lixo é destinado. O Lucas e o Arnone até pontuaram um pouco os problemas que isso pode gerar. Mas a gente também tem que considerar a questão da poluição, né? Que muitas vezes ela se dá por diversas vias. Tanto a poluição terrestre, que acho que é uma das mais claras, porque a gente consegue ver o tempo inteiro. A gente vê o lixo no chão, para onde a gente passa. Principalmente pensando no caso dos lixões. Mas também tem um caso ultra preocupante, que é a questão da poluição aquática. Mas também existe a poluição aérea e espacial.
É um problema grande essa poluição espacial, né? Tem... De acordo com dados da NASA, temos 14 mil satélites no espaço.
Mano.
E desses 14, apenas 3 estão funcionando, né?
Sério?
Ah, porque assim, você manda um satélite, ele tem uma vida útil, né? Chega um momento que ele não funciona mais.
E aí ele fica lá.
3?
3 mil.
3 mil de 14? Caraca!
E o satélite não é uma pipa que você vai lá, batiza ela, depois puxa a linha. Uh-huh. Não, você jogou o satélite. Alguns caem, acabam caindo na Terra.
Suave.
Pedaços dele. Mas o resto fica em órbita, tem... No nosso espaço, tem satélite, tem pedaços de sonda espacial.
Esses dados aí da NASA também apontam que tem destroços que são relativamente pequenos, que não são satélites gigantes, mas tem tipo 29 mil destroços gerados por humanos que são maiores do que 10 centímetros. Pensa, pô, 10 centímetros é um lápis.
Agora desce a milhão na sua cabeça.
De boa, né? Mas o que acontece quando um negócio de 10 centímetros atinge a sua nave?
Tem uma foto disso, já viu a foto da nave? Inclusive da estação espacial. Tem uma foto também que ela foi atingida por um lixo espacial.
Mas esse lixo, ele fica realmente que nem a Lua, girando ao redor da Terra lá, por aí. É isso?
É, a partir do momento que você coloca em órbita...
Ele fica em órbita lá. Ele pode eventualmente cair e acertar alguém.
Pode cair, não. Inclusive, alguns caem. Só que ele cai ou um pedacinho, ou ele já desintegra no espaço e aí vai caindo ou por pedacinhos pequenos, ou às vezes pode cair em pedaços maiores, assim, de...
Mas será que isso é controlado de alguma forma? Eles têm...
Então, Teve um teste na China, que foi em 2007, que ela virou e quis bancar o Armagedon. Tava caindo um satélite. Aí falaram o quê? Vamos mandar um míssil.
É nada.
Vamos destruir isso daí.
Super-homem. Vamos atirar nesse satélite.
O que aconteceu foi que esse provocou o maior evento em termos de produzir resíduos no espaço, que em vez de uma coisa, criou 2.300 pedaços maiores de 1 centímetro e 1 milhão de pedaços menores.
Para mim.
Na época, isso daqui indicou um aumento em 25% do total de resíduos no espaço, assim.
Quando foi isso?
2007, não foi faz tempo, foi 10 anos atrás.
Nossa, eu tenho certeza que tem um quadrinho do Superman que aconteceu isso, velho. E, tipo, eles não têm desculpa, mano. Eles...
Cara, mas eu acho assim, o lixo espacial é um problema realmente, é uma coisa que a gente tem que pensar. Mas acho que antes do espaço, a gente tem que pensar aqui onde a gente tá vivendo agora, né? Terrestre e também do nosso ar, né? O ar que a gente respira, o chão que a gente pisa e a água que a gente bebe estão contaminados das mais diversas maneiras.
E as coisas não estão totalmente desvinculadas, porque grande parte do lixo espacial que pode cair na Terra é mirado pro Pacífico, porque é a área de maior espaço na Terra que não tem, sei lá, civilização morando ali. Vai cair e vai ficar de boa, né? Vai só cair na água, não vai ser.
Isso porque o mar é infinito. Uhum. A gente pode jogar o lixo que a gente quiser lá.
Tem um lixão lá que ele suga, um ralo, né?
Só tirar a tampinha, né? Que puxa.
Não é só tirar a tampinha, é só pegar aquele ralinho da pia e bater depois no lixo.
Não, eu pensei no ralinho, que você, a tampinha que você tira, porque aí escoa pra baixo, porque a terra é plana.
Ah, é? É, por isso que tá subindo o nível do mar, porque entalou esse ralinho.
Precisa mandar uma expedição.
E não existe aquecimento global, putz, é isso.
E esse é o detrito que fica no espaço, porque caiu ali no vácuo e dá a volta, gente, né? A terra é plana.
Ou seja, tudo isso pode ser resolvido, todos os problemas do mundo podem ser resolvidos se a gente jogar lá um desentupidor.
Pronto.
Ou uma soda cáustica ali e mandar tudo pra baixo.
Uma coca.
Sabe por que a gente não faz isso? Porque a NASA não quer admitir que a Terra é plana.
Exatamente, é conspiração.
Deixa quieto. A gente acabou de falar que a NASA tá poluindo o espaço. Deixa.
Gente, só pra deixar claro, isso foi uma zoeira, tá? Eu não sei, vai aqui.
Bom, voltando a falar sério, o Caramelo falou um pouco em relação ao que o lixo espacial gera na água, né? Eu queria até deixar um dado interessante. Tem um site que chama Litterbase, que compilou dados sobre artigos publicados que relataram a quantidade de lixo em ambiente marinho. Ele juntou artigos que estão sendo produzidos desde a década de 60. E aí alguns resultados são importantes. 70% do lixo que está no oceano é composto de plástico e mais ou menos 1.286 espécies marinhas foram afetadas de alguma forma por essa quantidade de lixo. Animais comendo lixo, animais que se prendem ao lixo, ou animais que de alguma forma não conseguem chegar ao ambiente que eles deveriam chegar por conta de uma barreira feita de lixo.
Tem também dados lá do Pacífico Norte que se tem ilhas de lixo, que se considera que é a segunda construção humana que você pode observar, não do espaço, lua, mas de uma foto de satélite.
De um Google Earth.
Você consegue observar.
Eu recomendo vocês jogarem no YouTube isso, ilha de plástico, alguma coisa assim.
A maior porção, que é a grande porção de lixo flutuante, ela tem 1 milhão de quilômetros quadrados.
O Marshall ficou desesperado em realmente chamar quando ficou sabendo disso.
Isso significa o estado de Mato Grosso inteiro.
Eita!
Essa é a maior porção de lixo concentrada. E aí, os que estão menos denso, né, que tão, não estão tão concentrados, chega a somar mais 3 milhões e 500 quilômetros quadrados. Então, além dessa grande ilha, tem espalhadinho ali por mais 3 Matos Grossos e meio, lixinho espalhadinho.
É, porque o mar, a gente tem essa impressão, ele é tão grande, ele vai diluir, sei lá, dá um jeito, mas tem correntes que elas acabam se confluindo em algum lugar, aí formam essas ilhas, né?
E todo lixo que a gente joga na rua, alguma coisa, chove, vai pro bueiro, tudo vai pro esgoto. No final, tudo acaba indo pro esgoto, que acaba indo pro mar.
Procurando Nemo, eles falam isso, tudo vai pro mar.
E pior, né? Quer dizer, pior entre algumas aspas, tudo volta pra gente, né? A gente não tá se livrando de nada. A gente tá tudo no planeta, tá jogando no quintal só.
Tá chegando a conta aí.
É. Aí tem o copo de iogurte que foi achado nos anos 70, vocês viram?
Eu vi aquela foto.
Acharam boiando um copo de iogurte que ele tava com a data de validade pra 1970. Acharam ele inteirão, assim.
Acho que esses copos de iogurte que estão sendo deixados no mar vão durar mais que a nossa espécie, se bobear.
Mas isso é óbvio.
Se você jogar num Google aqui, ó, rapidinho, eu coloquei no Google, tempo de decomposição do plástico. Tá aqui dizendo que varia, né, de 100 a 400 e tantos anos. Então pensa que todo plástico que já foi produzido no mundo ainda existe, porque a gente começou a produzir plástico antes de 100 anos.
Nossa, nunca parei pra pensar nisso, velho.
Então acho que a gente podia ir pra parte do nosso episódio mesmo agora, de pensar mais criticamente nossa produção de lixo, o que a gente pode fazer, quais as medidas que podem ser tomadas, se são iniciativas coletivas, individuais, como que a gente vê educação ambiental, como que a gente vê a produção de lixo no nosso mundão.
Isso agora é reflexão.
agora a gente vai para aquela parte do episódio que a gente vai discutir um pouquinho, refletir nas nossas ações, o que, que a gente pode fazer, o que, que vocês podem fazer.
E acho que essa é a parte mais importante do episódio, né? Porque até agora a gente definiu lixo, o que é resíduo, isso aí, se você fizer uma pesquisa, você acha em qualquer lugar. Acho que agora essa discussão mais filosófica, social e política é bem legal.
E para ajudar a gente nessa discussão, a gente chamou a professora Rosana Louro, aqui do IB, que ela trabalha com educação ambiental e mídias, e a gente chamou o João Leonardo também, aqui da Comissão Ambiental da Biologia, para falar um pouquinho sobre iniciativas que pensam em as questões socioambientais aqui do IB e da USP. E ao longo da nossa discussão, a gente vai acrescentando trechos das entrevistas deles para ir ajudando a gente.
Bom, então eu sou a professora Rosana Louro Ferreira Silva, trabalho aqui no Instituto de Biociências da USP. Eu trabalho com disciplinas ligadas à prática de ensino de biologia e também disciplinas relacionadas ao ensino de zoologia e à educação ambiental. E eu sou pesquisadora da área de educação ambiental já há bastante tempo. Eu fiz desde o meu mestrado, né, que eu comecei em 98. Eu já trabalhei com pesquisa em educação ambiental, no mestrado, no doutorado, e a minha linha de pesquisa nas universidades que eu trabalhei também sempre foi relacionada a isso, particularmente sobre educação ambiental e formação de educadores.
Qual você acha que é o papel da educação ambiental na redução dos impactos que os resíduos sólidos e o lixo têm causado no planeta?
Olha, para a educação ambiental, na perspectiva que eu trabalho, que é uma educação ambiental crítica, a gente vê todos os problemas socioambientais de uma forma geral, e o problema do aumento de resíduos sólidos é um problema que tem relações socioambientais, a gente vê como um tema gerador, não como uma atividade fim. Então a gente não vai trabalhar em educação ambiental, só vamos resolver esse problema pontualmente, mas muito mais como um tema para a gente repensar as relações de consumo, repensar tudo que está envolvido nessa geração de resíduos, tanto historicamente como socialmente. E ao mesmo tempo que repensar também propor ações, principalmente ações coletivas. É lógico que a gente tem um componente individual que é bastante importante na educação ambiental, mas não funciona aquela coisa de eu faço a minha parte e o resto eu não tenho o que fazer mesmo. Na educação ambiental a gente tem que, de alguma forma, tentar articular, envolver outras pessoas nesse engajamento frente às questões socioambientais.
É, parceiro, tá na linha?
Fala, galera, tudo bem? Meu nome é João, ou Globo Esporte. Eu sou estudante de biologia no último ano daqui, né, do IB, USP. E hoje eu vim falar um pouco sobre a questão do lixo de educação ambiental.
Então, João, conta pra gente como é que surgiu a Comissão Ambiental da Biologia, Cambio, e o que que já fez de projetos aqui no IB?
Verdade. Eu faço parte da Comissão Ambiental da Biologia, que é um dos coletivos de estudantes aqui do Instituto de Biociências, e é um coletivo que se preocupa principalmente com a resolução de problemas socioambientais dentro do Instituto ou até mesmo fora dos muros da USP, né? E a gente tenta trabalhar isso por meio de atividades e de autoformação. A gente entende melhor sobre os problemas, a gente consegue resolver eles de uma maneira melhor. A história do surgimento da Cambio é a seguinte: o ano do surgimento foi 2009 e o motivo foi a grade do curso de bacharel e licenciatura de biologia não tem conteúdos específicos sobre educação ambiental e alguns alunos sentiram falta disso. Então, no ano de 2009, alguns alunos se reuniram, conversaram com alguns professores para tentar entender como eles poderiam interagir com os conteúdos teóricos de educação ambiental e os problemas práticos que acontecem no nosso entorno. A Cambio surgiu com três projetos básicos. Um projeto de gestão de resíduos sólidos, que é dividido em duas partes: a compreensão de quais resíduos são produzidos no instituto e a gestão de resíduos orgânicos a partir da elaboração e da construção de uma composteira, um questionário socioambiental para tentar entender como as diferentes populações de um mesmo instituto se interligam na produção de resíduos e na conceituação ambiental, para saber que ideias que eles têm de educação ambiental, o que que é importante preservar, como eles se localizam a respeito desse conhecimento, se eles são participativos ou não, e basicamente é isso.
Quais são os planos futuros então para a Cambio aí, num curto prazo, até 5 anos, o que que vocês pretendem fazer de projetos, continuar de projetos ou de propor coisas novas para o Instituto?
Bom, desses 8 anos, a Cambio passou por grandes transformações, saindo de conteúdos mais práticos e coisas que eram mais pôr a mão na massa, para atividades que realmente construíssem uma reflexão teórica sobre os assuntos de conceituação ambiental e que mexesse um pouco mais nos valores das pessoas. Então a gente saiu de um lado mais prático para uma coisa que mexe um pouco mais no valor, no que as pessoas acreditam, que vão moldar todas as atitudes dela. Então os nossos próximos passos daqui a uns anos, a gente tem desenvolvido algumas pesquisas para tentar verificar esses nossos esforços de educação ambiental, para tentar avaliar eles, se são ferramentas úteis ou não, e qual que é a melhor maneira de aplicá-los, e desenvolver atividades que fomentem mais a reflexão. Então, para que a gente consiga construir uma atividade, seja ela para criança, ou para adulto, para idoso, e que ela não seja apenas lúdica, que ela não seja só um momento de divertimento, onde a pessoa vai, mais uma vez, pensar sobre as 5 cores da reciclagem, ou os 3 R's. É tentar entender como, de fato, isso pode ser aplicado de um jeito viável, palpável, na vida das pessoas e nos vários problemas socioambientais que estão em volta de todos os coletivos ou instituições.
Vamos começar nossa discussão, então, pensando sobre educação ambiental. O que aconteceu com a educação ambiental ao longo do tempo, né? Antes, a educação ambiental era bem pautada na questão individual, né? Também tinha uma questão muito de encantamento com a natureza. Era uma educação ambiental bem romântica, né? A natureza é linda e o ser humano está aqui observando a natureza.
E a gente tem que ficar longe dela,
é,
né?
Não tocar.
Não toque.
Só olhe.
Uhum.
Porque a gente é a praga do mundo.
Uhum.
E tudo que a gente toca fica podre.
É.
Essa visão foi se mudando ao longo do tempo. Hoje em dia, o que a gente tem, acho que são abordagens um pouco mais pensando nas questões coletivas, sociais e políticas do ser humano inserido, né, num contexto, e como essas relações afetam as questões socioambientais.
É, e tudo isso tem a ver com todo um histórico de como a gente estuda o ambiente, né? A gente, de uns anos pra cá, de décadas pra cá, conseguiu muito mais dados mostrando que realmente o ser humano tá impactando cada vez mais no ambiente, e chegou um momento que a gente percebeu que não adianta a gente achar que a natureza é intocável e que o ser humano não tem que tocar a natureza. A gente tá na natureza, a gente tá inserido dentro dela.
Isso.
A gente faz parte dela.
Isso.
Como que a gente faz pra melhorar isso? A modo como a gente se relaciona com ela.
É, até a questão de como a gente convive, né? E como a gente sobrevive no nosso meio ambiente, que é a própria cidade, né? O meio ambiente não é somente a praça ou o parque protegido. Aqui também a gente tá sobrevivendo nesse espaço e a gente precisa saber como viver nesse lugar de uma maneira que se sustente e que a gente não precise sair daqui quando acabarem os recursos ou quando a gente colocar o dedo e apodrecer tudo. Afinal, somos humanos e fazemos isso.
Eu acho que essa questão da educação ambiental crítica tem bastante a ver com como a gente se vê conceitualmente, pensando no ambiente, e relacionar isso diretamente com a nossa prática, né? Que daria o termo, o tal do termo da praxis. Como que a nossa ideia, os nossos conceitos, o nosso conhecimento se envolve com as nossas ações práticas. Isso traz a nossa, a chamada praxis para as nossas relações com o meio e com os outros.
Praxis é isso, então.
É, praxis é uma relação entre teoria, prática, de uma maneira transformadora.
Oi.
Então é você agindo no mundo de uma maneira consciente e que isso transforme o mundo.
Legal. É, não só ficar no livrinho, né? Vamos agir em cima disso.
Pode ser aplicado em contexto escolar, mas pode ser aplicado em contexto fora da escola também. Pensando numa pessoa que pega um saco de lixo a mais, pega 2 sacos de lixo,
uhum,
2 sacos de supermercado, porque um vai arrebentar.
Uhum.
Quando ela faz isso de maneira inconsciente, ela tá transformando o mundo, mas não tá se transformando nessa ação. Ela pegou 2 sacos de lixo e esses 2 sacos vão pro lixo de alguma forma.
Uhum.
Agora, quando a pessoa tem essa reflexão de que um saco de supermercado pode levar de 100 a 400 anos para se decompor, a partir do momento que ela, antes de pegar o saco, fala, ah, será que eu preciso de 2?
Uhum.
Será que eu não tenho uma sacola ecológica na minha casa pra levar? Será que eu não consigo carregar isso numa caixa? A partir disso, ela tá transformando o mundo e assim mesmo, nessa prática.
Legal.
E uma coisa legal também de perceber é que uma coisa é você falar pra uma pessoa, ah, produzir plástico é ruim. Outra coisa é você mostrar pra ela que o plástico tá na vida dela e que ela produz querendo ou não, e que ela consome querendo ou não. Então, por exemplo, esse é o exemplo que o Caramelo falou. A pessoa entender que do momento que ela acorda, a água que ela toma, o iogurte que ela toma, o saco de supermercado que ela pega, todas essas coisas estão impactando o ambiente de alguma forma. Porque uma coisa é a criança decorar. Ah, eu posso fazer isso, eu não posso jogar o lixo. Mas ela tem que entender que ela impacta o mundo. E ela tem que entender que ela produz resíduos. E a partir disso, ela pode mudar o hábito dela.
Uma coisa que é legal da gente começar a discutir então, já que a gente está falando de hábito e praxis e questão transformadora, é sobre as iniciativas que a gente pode ter na operação dessa praxis, como o Caramelo falou. A gente deveria privilegiar as atitudes individuais ou a gente deve fomentar cada vez mais as nossas ações coletivas?
Teve aqui em São Paulo a proibição de distribuição de sacolas plásticas dos supermercados, né?
Uhum. Agora vende.
E aí eu fiquei pensando, eu acho, assim, a gente vai discutir isso aqui, você virar, ah, falar, Lucas, não pode usar sacola plástica. Caramelo, não pode usar sacola plástica. Marco, não pode usar sacola plástica. Ao invés de você tentar convencer um indivíduo individualmente de não usar sacola plástica, se você baixa um decreto, baixa uma lei, alguma coisa, fala assim, tá proibido usar sacola plástica. Ao meu modo de ver, parece mais efetivo. Claro que tem que ter toda uma conscientização.
Então, exatamente.
Exato. Você não baixa de um dia pro outro e fala assim, a partir de amanhã ninguém mais usa plástico. Eu tendo a achar que medidas coletivas, medidas que forcem o coletivo a não utilizar algo, sejam mais eficientes ou mais eficazes do que você tentar individualmente.
Mas essa medida que força o coletivo só se consiste em mudança de leis?
Por exemplo, aqui no bandejão da USP, diminua o consumo de copo plástico, não use mais copo plástico. Isso. Ao invés de fazer isso, por que que ou eles não disponibilizam copos de vidro, ou gradativamente eles vão diminuindo no atual momento que eles não entreguem mais copo plástico pra gente? Ou você traz a sua caneca, ou você não vai beber suco.
Então são mais ações coletivas.
É, uma ação que se aplique a todos e que não dependa da ação de cada indivíduo.
Exatamente.
Tá, mas então quer dizer que conscientizar as pessoas talvez não seja tão efetivo? É isso que eu me pergunto. Eu acho que até no episódio de vegetarianismo a gente falou sobre isso assim, de, pô, beleza, a partir do momento que eu parei de consumir aquela coisa, eu tô mudando alguma coisa? É, aí a gente fica pensando, será que eu agi por mim mesmo, quanto que eu vou mudar? Sabe? O mundo. Aí a gente fica pensando nesse sentido.
Eu penso da seguinte maneira. Se você perguntar hoje, assim, não tenho dado sobre isso, mas se você perguntar hoje, a grande maioria das pessoas vai falar que produzir lixo é ruim, que usar copinho plástico é ruim. Mas ninguém deixa de usar, porque não sai da zona de conforto dela. Você sabe que é ruim, mas o copinho plástico tá lá, você vai utilizando.
Sim.
Então, eu acho que as pessoas sabem que é ruim, mas elas não saem da zona de conforto. A partir do momento que você fala assim, galera, a partir de amanhã a gente não vai distribuir mais copo plástico, sei lá, daqui a um mês, e tendo uma conscientização, eu acho isso muito mais efetivo, porque você tira a pessoa da zona de conforto. Eu trouxe essa discussão na minha aula a semana passada e usei o exemplo da sacola plástica. Aí uma aluna levantou a mão e falou assim, ah, mas o uso da sacola plástica tá muito enraizado na cultura do brasileiro. E de fato tá. Só que chega um momento que a gente tem que ter um conhecimento crítico que não dá mais pra gente falar, galera, é ruim jogar lixo, é ruim jogar lixo. A gente tem que agir. A gente tem que sair da nossa zona de conforto. E essa zona de conforto é cultural fazer a compra e levar na sacola plástica? É cultural. Mas a partir de daqui a um mês, não vai ter mais sacola plástica. Sim. Traz a sua eco bag, carrega na caixa de papel. Eu acho que chegou um momento do nosso desenvolvimento social que a gente não pode mais ficar esperando o amanhã, tem que diminuir o lixo, cara.
Acho que a gente tem que tomar, talvez, muito cuidado quando a gente fala isso. Eu concordo muito com o que você falou, mas se a gente isentar nossas atitudes individuais, cara, talvez a gente não haja nunca, né? É meio hipócrita da nossa parte. Beleza, vamos salvar o mundo e tal, vou fazer várias coisas, vou fazer tais e tais leis, e aí eu vou lá no bandejão e pego 3 copinhos por preguiça de não subir toda vez pra pegar um suquinho. Então, eu acho que faz parte, sim, a gente começar pela atitude individual, né? Acho que a gente não pode largar a mão disso. Eu acho que é talvez um exercício da sua vida você já praticar ela no seu dia a dia.
A questão maior da educação ambiental crítica é essa crítica, de fato, a focar apenas em ações individuais.
É, então.
Acho que a questão é mais uma somatória dos dois do que uma coisa excluindo a outra.
Exato.
Mas trazendo para um exemplo mais prático, vamos pensar na questão da água em São Paulo, que aconteceu há 2 anos atrás. Começou-se uma campanha de pare de usar água na sua casa, escove o dente com a torneira desligada, que tudo vai ficar bem. Enquanto que as indústrias continuavam gastando, sei lá, um bairro inteiro por dia.
Isso.
O que o bairro gasta em uma semana, ele gastava em um dia. E aí fica essa questão que é uma falta de responsabilidade de um órgão público pedir às pessoas que economizem água por si só, sendo que em vez de barrar uma lei ali, que seria muito mais eficiente pedindo para as empresas ou obrigando as empresas a terem um consumo de água mais consciente.
É, esse exemplo seu também se aplica aos lixos, aos resíduos que a gente tá falando nesse episódio, né? Se a cada lixo que você joga fora, cada saquinho de lixo que você joga fora, outros 70 são produzidos na indústria para produzir aquele saquinho, né? Cerca de, né? Claro, isso é uma média, depende do tipo de resíduo que a gente tá falando, claro. Mas a proporção é mais ou menos essa. Então, eu posso, por exemplo, parar de consumir esse tipo de coisa, mas a indústria tá, sim, ainda produzindo esses dejetos, né? Acho que é válido bastante isso que você tá falando.
Eu acho que tem algumas coisas que talvez fujam aparentemente da questão, mas que em certa medida tem a ver. Primeiro, a questão do pertencimento que as pessoas têm ao ambiente que elas habitam, e isso tem a ver com as práticas individuais delas. Eu vou retornar isso só porque tem a ver talvez com a decisão de usar uma sacola plástica ou um copo plástico no bandejão. E tem outra que diz respeito às atitudes que de amplo espectro que seriam as mais políticas, né? Primeiro, em relação às atitudes individuais em relação ao ambiente que as pessoas estão, se a gente pensar, e aí eu vou trazer para um exemplo muito micro, assim, se a gente pensar numa sala de aula e olhar para a sala de aula no final do dia, a sala de aula tá imunda. Uhum. Imunda, assim, não é exagero, é imunda, assim, não dá para ficar lá. É folha, é resto de comida, é embalagem de comida, é um monte de coisa que parece, assim, que acabou um apocalipse zumbi ali há alguns minutos. E aí, isso tem a ver com o despertencimento do lugar, porque aquilo ali não é do aluno, em certa medida. E aí a gente pode expandir para isso para qualquer tipo de exemplo. O que também leva a uma questão da alienação em relação ao indivíduo e ao meio. Porque no outro dia, quando ele voltar, vai estar limpo, porque alguém limpou. E ele não tem o mínimo de empatia de perceber, sim, que alguém limpou e não ele jogou o saquinho dele, o lanche dele, o resto do lanche dele no lixo. Acho que isso tem a ver com iniciativa individual. E não tem a ver com falta de informação. Eles têm essa informação. Em relação a outra questão coletiva, aí acho que entra mais uma questão. Como que a gente começa isso? Porque tudo bem, começa no individual. Mas mesmo pra quem tem a informação, muitas vezes esse individual, ele simplesmente não começa por alguma razão. Sei lá. E aí, o que, que a gente começa a fazer? Tipo, leis que proíbem, suspensão pra quem deixar lixo na sala. Tipo, é isso. Entendeu? Como é que a gente atinge esse coletivo?
Eu acho que um grande exemplo disso que o Marx acabou de citar acontece aqui no nosso quintal, no Instituto de Biociências, UNB, da USP. A gente tá num lugar onde, na teoria, as pessoas aqui, todos somos biólogos ou seremos biólogos, e a gente sabe o quanto que lixo impacta a conservação. A gente, na teoria, é a elite intelectual sobre esse assunto, ou deveria ser, vamos dizer assim. E aí você vai em qualquer festa aqui do centro acadêmico e a produção de copo plástico para, enfim, tomar líquidos, sejam esses líquidos qualquer coisa...
Água ou refrigerante.
Exato. A produção de copos plásticos aqui é gigantesca. E você pega um copo, aí você perde, quebrou, e pega outro copo plástico, e pega outro copo plástico, e pega outro copo plástico. Aí chega um momento que tem festas da biologia aqui que a galera fala assim, é só com caneca. Isso. E aí a galera vende caneca aqui e tal. Tem um pouco do exemplo que eu tentei mostrar. Se nós que estamos aqui, somos as pessoas, alunos de biologia da USP e tal, a gente já produz esse tanto de lixo... sabendo que é errado, imagina o resto da população, entendeu?
Sim, sim.
Então, eu acho que tem que ter uma coisa mais coletiva, uma coisa até autoritária em certo ponto, de falar assim, não vai mais ter copo plástico aqui. A partir de, sei lá, vai ser só caneca.
Então, concordo muito, mas eu sempre puxando para esse lado também, assim. A todo momento a gente tá criando potenciais culturas, né? Então, você ser a mudança que você quer no mundo, assim, você pode ser aquela coisinha, né? De 1% de alguma coisa, você contagiar, passar para outras pessoas, né? E a gente não pode só jogar a responsabilidade para políticas públicas nesse sentido. Eu acho que a mudança que a gente quer propor aqui, de descarte, de uso de materiais, produção, extração, vai envolver grandes setores, sabe? Grandes setores. Então, para a mudança que a gente propõe para esse tipo de ciclagem dos materiais de uma maneira mais efetiva, a gente vai precisar de cientistas, por exemplo, para investigar maneiras mais sustentáveis de usar esses materiais. A gente vai precisar de comunicadores para passar isso adiante, como que a gente está fazendo agora. A gente vai precisar de engenheiros, a gente vai precisar de pessoas que trabalham com saúde para investigar quais são os problemas que isso acarretam para nossa saúde. Vai precisar de comunicadores de redes sociais. Enfim, o que eu quero dizer? Quando a gente modifica a nossa atitude, a gente pode modificar a atitude de outras pessoas, e essas pessoas têm papel importante nessa mudança que a gente quer fazer de cultura, sacou? Então, eu acho sim que a gente não pode culpar só uma pessoa, falar assim, não, mude suas atitudes e o problema do mundo é porque você pegou duas sacolas no mercado, mas, ei, também está aí, tá ligado? Tá no individual e no coletivo, não pode isentar as duas partes, tá ligado?
Coletivamente, a gente tem que repensar, seja num condomínio, seja numa escola. É necessário analisar tudo aquilo que é produzido, por que é produzido, né? Qual é a composição daqueles resíduos, o que é possível fazer, existe forma de ter uma coleta seletiva, existe forma de, por exemplo, usar os resíduos orgânicos para fazer uma composteira, a escola tem espaço para isso. Então, os resíduos seriam um tema gerador para a escola repensar as suas relações socioambientais, tanto internas como com o entorno. Então, que isso possa ser um tema que as pessoas parem, discutem, pensam, analisem quanto a gente gera, por que a gente gera, por que geramos mais papel, por que geramos mais plástico, e tentar organizar formas de um gerenciamento mesmo local, seja numa escola, num prédio, numa empresa, que haja essas comissões, mas ao mesmo como a gente tem aqui a Comissão Ambiental da Biologia, acho que assim, o sonho de todo educador ambiental é que a gente pudesse ter mais comissões ambientais espalhadas aí nas diferentes unidades, institutos e fora da USP mesmo, né, nas escolas, nos condomínios, nas comunidades de bairro, e que isso fosse um tema para as pessoas repensarem a sua forma de estar no mundo, né? A gente impacta o meio ambiente, não tem como, ninguém tem impacto zero, mas eu acho que a gente pode conscientemente diminuir esse impacto, né? Por exemplo, você vai na farmácia, você vai comprar um comprimido para dor de cabeça, o comprimido já vem num saquinho minúsculo que você nem vai usar para saco de lixo, né? Entra a questão das sacolinhas, que é outra, e aí não adianta, não, mas eu encaminhei para reciclagem. Eu posso não pegar, posso não tornar isso necessário. Então, acho que é outro caminho. A gente tenta olhar as causas mais profundas dos problemas ambientais ao invés do problema mais superficial, da ponta do iceberg, e vamos resolver isso, até porque você nunca consegue resolver. Você vai resolvendo pontualmente ou consegue resolver com base em multas, em coisas que não são processos educativos. São coisas que, enquanto existem, as pessoas não fazem por alguma outra preocupação, que não é uma preocupação diretamente com o meio, mas que, a partir do momento que não tem mais, voltam a fazer, ou não fazem em um determinado lugar e fazem em outros, porque aquilo não internalizou no código de valores da pessoa, né? A educação ambiental, ela é uma questão que envolve valores éticos muito profundos. Então, porque quando eu estou lidando com a questão ambiental, eu estou lidando com uma questão que é coletiva. Então, quando eu estou ali na rua, o gerenciamento não depende só de mim, depende do coletivo. Então, trabalhar a educação ambiental crítica é trabalhar principalmente a capacidade das pessoas se engajarem coletivamente frente a alguma questão a partir de conceitos, de valores e de formas de participação que passam a ser criadas.
O exemplo que o Arnone trouxe é assim: as pessoas aqui, elas já têm os comunicadores, elas já têm o conhecimento científico, elas já têm o conhecimento, sei lá, matemático do quanto isso é danoso para o ambiente, mas o comportamento individual não mudou. Então, o que a gente faz coletivamente? Delibera-se coletivamente que não vai ter mais copinho plástico na festa do centro acadêmico. E é isso, em certa medida, expande-se isso para o macro. Delibera-se coletivamente que o melhor para nossa espécie...
usar sacola de mercado.
É não usar sacola de mercado, por exemplo. Então, não vai ter. E isso é deliberado coletivamente. Nesse sentido, eu até discordo quando o Arnone fala que é um negócio autoritário, porque é coletivamente implantado.
Uhum.
Então, é coletivamente implantado, e aí as pessoas vão ter que arcar com essas dificuldades que a gente vai ter, entre muitas aspas, de não ter mais essa colinha de mercado ou copinho plástico. E aí não dá. A grande questão, a grande angústia é, não dá pra esperar as pessoas tomarem consciência, porque eu me arrisco a dizer que, por mais que elas tomem consciência, a atitude não vai mudar a tempo. Eu acho que é isso. Eu acho que a gente precisa de um negócio mais rápido do que a atitude das pessoas. Acho que a consciência até pode, dependendo, mudar, mas talvez seja isso que o Caramelo falou. Elas têm noção, têm um dado ali, mas a praxis ainda está comprometida. Não teve uma educação transformadora.
As decisões coletivas, elas vão partir de um grupo de indivíduos. A questão é que esse grupo de indivíduos não pode agir por si só sem tentar expandir isso para uma ação coletiva.
Ah, sim.
Certo?
Claro. Uhum.
Então, acho que é mais dessa forma do coletivo do que ser, de fato, uma política pública. Embora a política pública ela entre como uma questão coletiva, acho que um grupo de pessoas ou uma pessoa do seu condomínio que começou a falar, não, gente, a gente tá gastando muita água aqui pra limpeza do saguão, enquanto a gente poderia, sei lá, só varrer e lavar uma vez por semana. Quando a pessoa tem essa angústia, leva pro coletivo e fala assim, galera, ó, tem dados aqui do quanto de água que a gente tá gastando e quanto que a gente poderia gastar se a gente fizesse dessa outra maneira. Eu acho que isso é uma forma de se contemplar nessa questão individual pro coletivo. E aí, eu acho que é interessante a gente trazer essa fala do João Leonardo falando sobre grupos que estão pensando em ações socioambientais dentro de diversos setores e realidades diferentes da sociedade.
É, parceiro, tá na linha?
Bom, a gente tá obrigatoriamente interagindo com o meio o tempo todo. E isso tem consequências práticas que muitas vezes a gente não enxerga. Fazer parte de um coletivo é, antes de tudo, escolher, refletir e tentar enxergar todas as nossas consequências práticas das nossas ações no dia a dia. Por que é importante ter vários coletivos em vários lugares? Porque cada realidade é uma realidade. Então, a Cambio não consegue propriamente falar de, sei lá, a interação de uma população caiçara com a praia, porque não é um problema socioambiental pertinente à nossa realidade. Mas aqui do nosso lado, por exemplo, tem uma nascente, assim como tem vários lugares. E tentar entender como que o bairro interage com essa nascente, se as pessoas conhecem essa nascente, já é um meio de se relacionar com esse problema para tentar encontrar soluções. Então, é importante que um coletivo seja constituído por várias pessoas, porque várias pessoas trazem vários lados de um problema e conseguem construir uma solução conjunta, já que o problema não é de uma pessoa só. Aqui mesmo na USP, a Cambio é um dos coletivos ambientais. Ela não consegue cobrir todos os problemas, porque a nossa realidade do IB, do Instituto de Biociência, é particular à nossa realidade de estudante daqui da faculdade. Pessoal do Instituto Oceanográfico ou da Poli, que é uma faculdade muito maior, vão ter outros problemas socioambientais. Em geral, como a gente está na universidade, eles vão ser parecidos, mas ainda assim vão ter as suas próprias especificidades. Então, o coletivo de tricô da vovó, coletivo de vovôs que cuidam da praça, coletivo que cuida do jardim, fica na frente da escola primária do bairro, tem que ser um coletivo construído por pessoas que vivem ali, por vários tipos de pessoa, que vão trazer vários lados para uma solução conjunta.
Uma coisa que a gente tem que ter em mente é que essa conscientização, ela tá por toda parte. Para além da questão do copinho plástico, a gente sabe que também não é benéfico para nossa espécie e para o mundo ficar gerando lixo eletrônico. Então não é uma atitude positiva a gente trocar de celular todo ano, trocar de carro todo ano, porque a gente está gerando lixo o tempo inteiro e, na maior parte das vezes, de uma forma desnecessária. Mas claro que não é só uma questão de meter o pau em quem troca de celular todo ano, se a pessoa tem condição financeira de fazer isso e tal. Claro que eu acho que isso está errado, mas não é só uma questão de meter o pau nessa pessoa, mas sim de questionar um mercado que abre precedente para que as pessoas troquem de celular todo ano. E aí, se a gente quer falar de geração de lixo, eu acho que é inevitável a gente começar a bater no modo como as coisas são produzidas e no próprio sistema econômico que a gente vive. A quantidade de lixo que a gente gera por conta da produção, por conta do mercado, da forma como ele é gerido, é completamente inviável para manter a nossa sociedade e a nossa espécie.
A gente fica aqui batendo iniciativas individuais, coletivas, individuais, coletivas, e acho que o problema, a raiz do problema é outro, né? A raiz do problema tem muito a ver com o modo como a gente consome as coisas no mundo. Sim. E assim, ninguém aqui é ingênuo e ninguém aqui... acho que ingênuo é uma palavra boa. A gente fala assim, galera, então a partir de amanhã ninguém mais vai consumir nada, vamos reduzir o consumo geral, o mundo inteiro vai reduzir e ninguém mais compra nada. A gente sabe que a indústria é importante, o crescimento econômico de um país é importante, ainda mais no modo que a gente vive e se relaciona. Mas é importante a gente pensar criticamente esse modo de produção.
Então, ilustrando um pouco o que você falou, tem a grande prática aí das grandes indústrias que a gente chama de obsolescência programada, né? Que é aquilo, os objetos que a gente tem, que a gente consome, grande maioria deles são feitos para quebrarem a pequeno prazo, né? E isso daí é uma coisa que surgiu mais ou menos nos anos 20, né? E é muito louco que isso daí acabou sendo uma prática extensiva na indústria, né? Então você pega uma máquina de lavar, por exemplo, ela não dura mais que 5 anos, assim, você precisa trocar aquilo, né? Celulares a gente troca com muita frequência porque quebrou. Você pode olhar aqui, meu celular, inclusive, ele caiu a tela sozinho, eu juro. Sozinho, não caiu no chão. E essas coisas vão quebrando, né? Tem até um ícone que a gente tem, que é... Já ouviram falar da lâmpada de Livermore? Cara, ela está acesa, tem uma lâmpada na Califórnia, que ela está acesa desde 1901, da época que não existia essa prática de obsolescência programada das indústrias. Então, aquela lâmpada, ela foi feita pra pegar de verdade, tá ligado? E ela está ligada desde então. Cara, ela fez um centenário, fizeram uma festa de aniversário pra ela, tá ligado? E desde então, depois disso, começaram-se a produzir produtos feitos pra quebrar mais rápido. Então, as lâmpadas, depois dessa, elas começaram a durar 1000 horas, 1500 horas. Então, é o que a gente tem hoje das nossas lâmpadas. Então, cara, a gente tem tecnologia pra isso e não ocorre.
Isso que o Lucas falou é muito bem explicado no episódio do Braincast, né? Isso. Que eles falam exatamente sobre o modo como as coisas funcionam. E tem total a ver com o modo de produção e o modo econômico que a gente vive.
Sim.
Se você é uma empresa de lâmpadas, você produz uma lâmpada que dura pra sempre, você vai vender X lâmpadas e nunca mais você vai vender mais. Então, você vai lá, junta com a sua outra marca com a gente e fala assim, galera, vamos fazer uma lâmpada que dura em média X, porque aí a pessoa vai lá, compra a lâmpada, isso, a lâmpada vai queimar e as pessoas vão continuar consumindo. Toda essa lógica tá muito atrelada numa alienação também, porque pensa, antigamente você tinha a máquina de lavar e ela tinha, sei lá, dois modelos de máquina de lavar, ela quebrava. Você sabia mais ou menos como arrumar, sabia essas coisas. Hoje, você se alinhou tanto do processo e tem tantas máquinas de lavar, tem tantos carros, tem tantos celulares diferentes, que se quebra, você não faz a mínima ideia de como isso. Que arruma. E isso faz parte da alienação do sistema, que ele quer que você não saiba arrumar. Porque se você não sabe arrumar, você não vai arrumar e você vai comprar e produzir muito mais.
Em relação às lâmpadas, né, que vocês citaram bastante, as lâmpadas elas eram fabricadas de uma forma que elas poderiam durar até 10 anos. E aí, por conta disso que o Arnone falou, você faz uma lâmpada que dura 10 anos, você vai vender muito pouco. Os fabricantes, eles se reuniram e decidiram fazer uma lâmpada que duraria um ano. Quando a gente vê um elemento desse, é pra gente questionar a inteligência da nossa espécie, né? Porque tudo isso é pra gerar mais dinheiro, ou seja, o mercado funciona de uma forma extremamente mau caráter nesse sentido. É pra não ligar pro resto do planeta, pro resto das espécies, assim, é muito numa boa. Isso é uma decisão consciente. Não é que a gente não tem tecnologia, a gente não conseguiu. É isso, a gente faz uma opção consciente de deteriorar o planeta, comprometer não só a nossa espécie, mas as outras espécies, em troca de dinheiro, porque a gente funciona num sistema que é bizarro e a gente tá convencido a acreditar que esse sistema é a única forma possível de viver.
Não, e você usou o exemplo da lâmpada, mas você poderia usar o exemplo de qualquer coisa. E como o Lucas trouxe aqui, a gente tem que pensar em todas as etapas. Então, tem a lâmpada, tem o celular, tem a bateria do computador, tudo isso é extraído da natureza, tudo isso gera impacto, tudo isso tem elementos que não podem ser devolvidos de novo para a natureza sem um tratamento adequado.
Tem um amigo meu que ele trabalhou numa empresa, numa loja de celulares mesmo, e ele testava baterias, ele botava num aparelho lá que testava o quanto tempo aquela bateria iria durar. A ordem que o patrão dele passava era o seguinte: se essa bateria durar demais, é porque não tá legal, não passa adiante. É, esse produto foi rejeitado na qualidade. Ela não pode durar demais, tá ligado? Então, é muito palpável isso, né? E isso é, beleza, o que a indústria programou, né? Que quebra mesmo a gente querendo ter aquele produto. Mas também tem outro tipo de obsolescência, que a gente chama de obsolescência percebida, que é quando você... Aquele produto ainda tá de boa, tá pegando, aquela roupa ainda tá bem, aquele zíper tá inteirão, mas você não quer mais usar, porque as pessoas percebem que você não está consumindo, porque saiu de moda.
Cara, o seu celular pode estar funcionando, mas se tem um modelo mais recente dele, né? Pô, como assim eu vou ficar pra trás?
Exatamente. Um exemplo que tem aí, inclusive no História das Coisas, aquele vídeo que eu falei, é o salto. A moda, ela vai mudando muito ciclicamente. E o exemplo que ela coloca é o salto. O salto fino fica na moda e depois de um certo tempo ele muda, ele sai de moda e abre espaço para o salto mais grosso ou aquele salto colado com a parte da frente. E logo em seguida o salto fino volta à moda e depois o salto grosso, o salto fino. Pra sempre gerar novas tendências e você pegar o seu salto e joga fora, não, preciso comprar um novo. E assim por diante. Isso em todos os produtos que a gente usa, não só roupa.
Eu não sei o quanto que isso que o Lucas falou agora tá atrelado, na verdade, ao nosso... É uma questão, entre muitas aspas, meio artística, né? De negar o que tá ali e voltar pra uma concepção diferente que, na verdade, era anterior. Tipo, os movimentos artísticos, eles são cíclicos, assim, como a moda e tal. E acho que provavelmente teria uma relação aí com moda e arte e tal. Mas ainda assim, tá dentro da questão de produção de algo que vai ser jogado fora isso. E tal. E aí, galera, é aquilo que a gente tá conversando e que a gente só não deu nome aos bois até agora. Mas pra gente falar de educação ambiental crítica, pra gente falar de mudança de verdade, não tem como mudar e dar a possibilidade da gente continuar existindo se a gente não alterar o sistema inteiro e não quebrar o capitalismo todo.
Tá.
Eita!
Nesse momento, muitas pessoas desligam os celulares, mandam e-mails enfurecidos, seu comunistinha de...
Petralha, mortadelinha.
Mas só, desculpa, Lucas, te interromper. É que eu acho que a fala do Marx vem muito a gente fazer um meia-culpa, assim, galera. A gente não quer falar, vocês são os consumistas, isso, vocês estão errados. Exatamente. Nós aqui a gente tá falando, mas a gente tá inserido no sistema, a gente consome dentro desse sistema.
Adidas nesse momento.
Exato, a gente tem celular, a gente tem o computador, tem o carro, a gente tá dentro desse sistema, a gente consome desse sistema. A gente não vai ser hipócrita aqui de, nós somos isentos e estamos culpando vocês.
Exato. Não, até porque tem um elemento que é o seguinte, eu vim aqui pra gravação de carro. Poderia ter vindo de ônibus? Poderia. E aí tem uma série de questões que eu teria que reorganizar meu dia todo pra chegar a tempo da gravação, vindo de ônibus, etc. Mas nesse ponto, eu acho que a gente até voltaria em certa medida à questão do individual e do coletivo. O quanto o sistema funciona pra beneficiar quem toma a decisão de vir de ônibus e não de carro.
Exato.
E eu acho que as decisões cotidianas das pessoas, elas são individuais porque o sistema é feito pra pessoa se achar no individual.
Pra que você vai pegar um ônibus se o ônibus fica parado no congestionamento e se você vai vir atolado, amassado.
E vai demorar muito mais.
O sistema privilegia o individual.
Pra que você vai querer vir de bike se não... Mano, você não tem vias pra você chegar tão facilitadas, né? Poderiam facilitar mais.
E ai de quem fizer via.
É, e por que você... E por que você não vai querer ter um carro se... Cara, quem tem carro é maneiro.
É, né? Exatamente.
É, véio, quem tem carro é massa. Maneiro. Entra...
E a gente
chega na balada arrasando.
Uhum. E a nossa sociedade é pautada no consumismo. A gente acha que a gente é mais cidadão do que uma outra pessoa porque a gente consome. Exato. Eu tenho o meu carro, eu acho que eu sou mais cidadão do que o ciclista. O ciclista não pode andar na minha via. É. Como assim? Meu carro é muito mais caro que uma bicicleta? Por que o ciclista tá aqui do meu lado?
Exatamente.
É muito comum, até programas de educação ambiental mesmo, que você foque na questão da reciclagem. Então você tem que coletar materiais, plástico, papel, para reciclagem. E aí tem autores, né? Tem um autor bastante conhecido da minha área, que ele publicou um artigo que ele analisou esses programas de reciclagem, vendo que muitas vezes eles acabam gerando mais resíduos, porque aí depois você recicla, do que propriamente alguma contribuição real para o meio ambiente, que seria seguir a lógica dos 3 R's. Então, na verdade, antes de pensar em reciclar, eu tenho que pensar em reduzir, na redução do consumo. Aqui na USP a gente tem um problema bastante sério, tem alunos trabalhando com isso, por exemplo, que é a quantidade de copos descartáveis que são gerados nos bandejões. E as pessoas falam, não, eu posso gerar porque vai ser reciclado depois. Usa 2 copos por dia, 10 copos por semana, 40 copos por mês, e durante a vida acadêmica do aluno aqui, a quantidade de copos que ele gerou é exorbitante. E essa questão que eu não precisaria me preocupar com isso, porque vai para a reciclagem. E a reciclagem, como ele é o único item dessa cadeia, que ele não mexe com os modos de consumo e de produção, ele acabou sendo muito destacado pela mídia, pelo marketing de uma forma geral. Então, na educação ambiental, a gente tenta inverter essa lógica. Primeiro, repensar se tudo aquilo que eu utilizo eu realmente preciso. E se tem algumas coisas, algumas mudanças que eu posso fazer no meu dia a dia que diminua, por exemplo, o consumo de produtos, né? O consumo de materiais, e que com isso eu acabe gerando uma quantidade menor de resíduos.
Bom, só pra amarrar tudo então, a gente começou falando nesse episódio um pouco de lixo, o que é resíduo, definimos um pouco os conceitos, falamos quanto de lixo é produzido, para onde ele vai ou para onde ele deveria ir, qual é o impacto disso, a poluição que ele causa no mundo. E aí nessa segunda ou terceira parte do episódio a gente tentou trazer discussões mais do que a gente pode fazer então. E dentro disso a gente ficou falando do modo como consumirmos. Agora acho que a gente poderia falar um pouco do papel da mídia e não só isso, o papel que as instituições escolheram. Porque, por exemplo, quando a gente fala temos que mudar o modo como a gente consome, aí sempre falam dos 3, 4, 5, quantos R são agora?
Eu 43,
eu conheço 42, na verdade.
42, que é o reduzir, reutilizar, reciclar,
repensar,
enfim.
Rebolar.
Eles pensaram que eu não ia rebolar minha bunda hoje, né?
Rebolar salvaria o mundo.
Dependendo do
tá lá lavando a garrafinha.
Exatamente. Enfim, a gente sabe que tem todos esses R's. E como a professora Rosana mesmo trouxe no discurso dela, de todos esses R's, vocês já perceberam que o que mais é tocado na mídia, o que mais é vendido pra gente é o reciclar. A gente quase não ouve falar de reduzir, a gente quase não ouve falar de reutilizar, de repensar. É sempre a mesma tecla, reciclar, reciclar, reciclar. É como se a reciclagem fosse salvar o mundo. O problema do mundo é porque a gente não recicla. Exato. A partir do momento que a gente fizer a reciclagem, o mundo vai ser salvo. Então, eu queria que a gente discutisse um pouco isso. A reciclagem vai salvar o mundo? A reciclagem salva o mundo?
Não. Não.
Fim do episódio.
Acabou. Tchau.
Valeu.
Bom, beleza. Nos melhores dos cenários, vamos supor que tudo que a gente joga fora passa por uma máquina muito louca que ela vai reciclar tudo que dá pra ser reciclável. Não é o suficiente. Primeiro, que de tudo que a gente joga fora, de toda a nossa composição de resíduos sólidos urbanos no Brasil, cerca de 32% é reciclável de fato. 51% é matéria orgânica, então daria para você fazer uma compostagem e tal, mas os outros 17% se perderia, não daria para reciclar.
E essa compostagem geraria adubo, né?
Exatamente. Então, já, mesmo que tudo seja reciclável, ele tem esses 17% que não vão ser reciclados de maneira nenhuma.
É, tem outro aspecto que a gente tem que chegar, que é o motivo pelo qual eles focam tanto no R da reciclagem, é porque é o principal R que permite a continuidade do consumo. É isso. O reduzir e o reutilizar vão diminuir o consumo, vai quebrar o mercado, não tem como. Sim. O reciclar é feito um mercado. E mais do que isso, ele faz um mercado que é perfeito para continuar com esse sistema. Por quê? Você tem um trabalhador que vai ser o catador, que vai ter um trabalho precário, que vai ter um trabalho ali subhumano, que vai ganhar nada em cima daquele trabalho. Então, beleza, tá dentro da lógica. E aí depois, uma empresa que lucra de novo em cima de um material, porque aí ela fez um plástico, usou pra fazer um material, aí o plástico voltou pra ela a um preço baixíssimo, a um custo baixíssimo, e ela conseguiu fazer de novo o material que ela tinha feito. Então, assim, a empresa lucrou de novo, teve um catador que foi explorado de novo, e tudo isso também graças a um processo de alienação que a gente tem, né? Porque à medida que é gerado um produto, a gente esquece que pra produzir isso, como o Lucas falou no começo do episódio, também é gerado um lixo nas várias etapas de produção desse material. Então, a reciclagem ela não vai salvar, porque ela mantém a questão do consumismo, porque ela mantém a questão da alienação, evitando uma conscientização crítica, e porque ela continua deixando pessoas num trabalho extremamente precário.
Outra coisa que a reciclagem traz também e que ajuda a manter o sistema é esse pseudo-conforto que as pessoas que estão ligadas com essa temática, uma pessoa que está minimamente sensibilizada com causa socioambiental, ela começa a investir em produtos em vez de produtos comuns, produtos recicláveis. Então você compra papel reciclável e você mantém isso daí com a pessoa, você ocupa aquela pessoa, assim, você dá um sentimento de que a pessoa está fazendo o papel dela e ela está de fato contribuindo de alguma forma, mas ela não está modificando o sistema, ainda está gastando. Às vezes a pessoa gasta mais papel reciclável porque é um papel reciclado, em vez de usa só de rascunho, por exemplo, em vez de usar num serviço
culpa,
final.
A culpa é menor, né? Ah, é menos, é reciclável.
Exatamente. E isso entra muito numa questão de reformismo, né? O reformismo não muda muita coisa. Sim. Afinal, ele só vai retocando pela borda ali, mas o cerne da coisa continua o mesmo.
Mano, eu vi uma propaganda que é bem isso que você falou. É uma propaganda que tá rolando ainda hoje, que é o saco plástico que você compra e ajuda o meio ambiente.
Mano, ele usou o embalicho sustentável, né, velho?
Mano, eu tava com vontade de socar a TV quando eu vi isso. Pelo amor de Deus. Você ainda ajuda, então, ó, então todo mundo comprar pra ajudar e acabou. Entendeu?
Mas, então, a discussão que eu acho que tem que ser feita é essa. Esse saco, sei lá, desse plástico que degrada mais rápido, ele, comparado com o outro, ele tá ajudando. Mas nenhum dos dois ajuda de verdade. É essa a discussão que tem que ser feita.
Exatamente,
é isso.
Cara, é isso aí.
Que, acho que assim, a embalagem reciclável é boa? É. Mas talvez ela seja uma embalagem já desnecessária. A gente tem que repensar a embalagem.
É. Não, acho que tem outra coisa dentro disso que o Arnone falou, que é, já que a reciclagem está toda atrelada a um mercado de fazer a sacolinha ecológica, etc e tal, a gente tem que questionar os materiais que são escolhidos para fazer reciclagem. Eles são escolhidos única e exclusivamente porque eles geram um lucro. Às vezes, se a gente for começar a caçar dado, é bem possível que a gente vai verificar que a gente devia estar reciclando muito mais de um determinado material do que de outro, só que esse determinado material não vai gerar lucro, então a gente deixa ele de escanteio. Então, é bom que a gente já limpe esse terreno, assim, o interesse da reciclagem e do mercado que foi criado em torno da reciclagem, dos ecoprodutos e etc, ele não é para salvar o planeta, ele não é para salvar a nossa espécie, ele é para salvar a margem de lucro, ele aumenta a mais-valia e etc e tal. E é só para isso, e é só para isso. Infelizmente, a gente tá tão atrelado num mercado que é bizarro, tão convencido de que ele tem que funcionar dessa forma, que a gente acha que tudo bem. A gente acreditou que tá tudo certo, ah, tudo bem, então já que gera lucro, vamos fazer, não gera, então não vamos fazer. E assim, a gente precisaria amadurecer muito enquanto coletivo, e aí eu tô falando do mundo todo, pra entender que nem sempre o lucro vai ter que ser a nossa melhor saída pras coisas.
Bom, pessoal, antes da gente encerrar o episódio aqui, a gente vai fazer então um momento mais reflexivo individual de cada membro da mesa. A gente vai atribuir algumas meia-culpas nossas, porque a gente tem no ideal um mesmo objetivo, mas cada um age de uma maneira no mundo, porque somos indivíduos, né? E cada qual age como bem entende, né?
Isso. Bom, só queria dizer que eu falei aí da moda e tal, mas eu não tô longe de querer meter o pau na moda aqui, tanto que eu sou super moderno.
Ah, sou super chavoso.
Super chavoso, moleque.
E eu acho que até a gente poderia discutir a moda algum dia. Acho bem interessante isso, mano. Os fundamentos da moda e tudo mais. E também eu acho que a gente não ressaltou tanto que assim, a gente falou que não é o suficiente, mas, cara, a gente tem que reciclar ainda assim. O quanto mais que a gente puder reciclar, recicle, sabe? Seja uma coisa não orgânica, um papel, tals, até orgânico, fazer compostagem. Eu faço mesmo compostagem, acho super da hora e é super prazeroso, inclusive. E também o outro R, né, que é o reutilizar, também é importante, eu acho, né? Tem uma importância pequena perto do reduzir, que eu acho que o reduzir é o mais contundente. Acho que o certo é a gente reduzir o nosso consumo, mas reutilizar também eu acho super válido. Eu falei que eu tô usando Adidas, mas eu recomprei de um amigo meu e eu tô com ele faz uns 2 anos quase e pode ver o da direita tá sujo, tá descascado, mas eu acho chavoso. É isso aí.
Ah, seguindo um pouco no que o Lucas falou, e eu concordo, temos que reciclar sim, temos que reutilizar sim, temos que reduzir sim, tudo que puder ser feito, tem que ser feito. Tem que fazer iniciativas individuais para tentar mudar, tem que fazer iniciativas coletivas. Eu acho que a gente tem que prestar atenção no nosso foco. Se o nosso foco tem que ser individual, se o nosso foco tem que ser coletivo, se o nosso foco tem que ser a reciclagem, se o nosso foco tem que ser a redução. Eu acho que a gente chegou no momento do planeta que a gente não pode mais se acomodar, que a gente não pode mais manter as coisas como estão. O modo como a gente está produzindo, o modo como a gente está interferindo no meio ambiente, na natureza e na nossa vivência mesmo, em nós como seres humanos, não é uma coisa sustentável, né? Tanto que, para mim, enfim, esse é um episódio que daria um tema que daria um episódio por si só,
muitos.
Que é a tão vendida sustentabilidade, né? E assim, a gente só quer crescer, e isso é insustentável.
É, né?
Enfim, eu acho que então eu vejo mais do modo coletivo. Acho que a gente tem que fazer mudanças mais coletivas do que focar no indivíduo hoje. Eu acho que a gente está num momento muito urgente da nossa sociedade. Eu até talvez tenha me expressado mal, usei a palavra autoritário. Mas é isso, fazer com que o coletivo perceba e fazer com que o coletivo defina coisas que a gente tem que agir coletivamente. Eu, particularmente, não acho mais que dá para esperar iniciativas só individuais. Acho que a gente tem que agir individual, agir coletivo, reciclar, reutilizar, tudo isso. Mas a gente precisa ter foco, a gente precisa pensar no qual que vai ser o nosso eixo central. E para mim, iniciativas individuais e reciclagem não devem mais ser nosso eixo central.
A minha fala vai de uma reflexão que teve no final do Braincast de minimalismo, porque hoje em dia a gente tá tendo uma cultura bem de ostentação, principalmente no meio da periferia, certo? E não é pra gente jogar toda a culpa nessa cultura da ostentação, porque tem se feito isso, né? Sim. Ah, não, a culpa é da ostentação, que os moleques só compram óculos, não sei o quê.
Isso daria um episódio, moleque.
Pois é, gigante. Porque, cara, se você for analisar isso de uma maneira cultural, você vê que as pessoas da periferia que estão comprando essas coisas hoje, elas levaram muito tempo.
Exatamente.
E também o mercado agora está contribuindo, porque viram que neles são um potencial consumidor, então estão se investindo em crédito para as pessoas, para elas poderem comprar, sei lá, um iPhone em 50 vezes. E a pessoa, meu, ela tá priorizando tudo que ela tem para comprar aquilo e você vai virar e vai falar, não, você é um imbecil porque você comprou um iPhone novo.
Agora que chegou a minha vez, agora você vai falar que eu não posso comprar?
Exatamente.
Exatamente.
E aí fica essa discussão, porque aquela pessoa que tá lá comprando aquilo lá, você vê que ela não tá comprando um iPhone a cada dia, mano. É o iPhone dela e ela trata aquele bagulho que vai durar provavelmente muito mais tempo do que o seu celular. E outra discussão que eu queria trazer também é que a gente também não precisa virar todos monges budistas tibetanos que abrem mão de tudo e que a gente pode simplesmente começar ou iniciar essa discussão priorizando o que você considera importante para você. Por exemplo, eu gosto muito de filmar e de fotografar coisas. Então, eu invisto em equipamentos de fotografia e de filmagem. Mas assim, mais ou menos de tudo que eu gasto de dinheiro, é isso. Eu não compro tênis a toda hora. Meu celular é um celular que eu ganhei do pai de uma amiga de 5 anos atrás, que tá todo arregaçado. Mas priorizo isso porque é uma coisa que eu gosto de fazer, que tô até investindo profissionalmente. Então, não dá pra você também virar e falar, ah, não, você, o cara que trabalha com negócio, se ele não tiver uma câmera, velho, o cara não tem nada, sim, né? O cara não vai conseguir trabalhar. Se eu não tivesse essa fixação em coisas de gravação, a gente não começaria o podcast, porque a gente não teria os equipamentos. É isso também, a gente gasta, a gente consome. Mas a questão é consumir de uma maneira minimamente consciente de que você não precisa, a todo momento, estar dando um upgrade nas suas coisas.
Exato.
Acho que tem algumas coisas importantes disso. Vou até aproveitar o gancho que o Caramelo falou. Primeiro, em momento algum, a questão tem que ser encarada como, ah, então vamos se desfazer dos produtos que a gente tem produzido, do que a ciência tem produzido enquanto tecnologia, porque assim a gente vai deixar de gerar lixo eletrônico, lixo espacial, etc. Não, acho que a questão não é essa. Porque senão a questão seria retroceder o que a gente desenvolveu como sociedade e conhecimento científico. Acho que não é isso. Acho que a gente tem noção do que a gente tem que ter noção do que a gente gera de lixo, tem que ter os nossos pequenos esforços para diminuir esse lixo, mas para mim a questão toda vai sempre girar em torno de um social coletivo muito mais amplo. Como acho que ficou bastante claro nas minhas falas no decorrer do episódio, eu acho que, embora as questões individuais elas sejam importantes, e em nenhum momento eu quis passar que, se você recicla, você está perdendo seu tempo, pelo contrário, tenho respeito pelas pessoas que reciclam e acho que as pessoas têm que continuar reciclando e tal. Ao mesmo tempo, acho que a gente tem que ter a dimensão de que isso sozinho não vai mudar a nossa relação com o mundo, não vai mudar a nossa relação com a produção de lixo e não vai mudar a nossa relação com o ambiente. Acho que são esforços mínimos que a gente faz enquanto indivíduos e enquanto indivíduos de uma determinada espécie que causam um dano, uma degradação gigantesca pro planeta. Eu acho que enquanto ser político que nós somos e ser sociais que nós somos, a nossa possibilidade de agir é muito maior do que a reciclagem, ou mesmo do que a redução. Porque é isso que o Caramelo falou, a gente não precisa parar de consumir. A gente vai ter que consumir em certa medida porque a gente depende desse consumo para sobreviver. Só que a gente tem armas muito grandes para conseguir quebrar em certa medida a modo como as coisas são produzidas. Eu acho que a gente tem potencial de questionar isso politicamente. Se a gente consegue construir um mundo diferente, que se balize por relações diferentes com o meio ambiente e com as pessoas, aí só assim, na minha opinião, a gente vai ter potencial de construir uma relação diferenciada com o meio ambiente, de garantir a sobrevivência não só das outras espécies, mas a nossa também.
Bom, acho que era isso então, né? Na minha opinião, ficou um episódio muito bom, muito completo, né?
Deu pra discutir gostosinho.
Acho que foi um dos episódios que eu mais gostei agora da discussão, da gente conversando.
Sim, sim. Foi básico e aí depois disso a gente discutiu tudão. Foi da hora.
Espero que a gente, obviamente, eu vou usar meu chavão, minha frase aqui, que várias coisas que a gente abordou aqui deram episódios por si só.
E daria uma bela vitrine também.
Mas de fato, a gente aqui não quis se aprofundar na questão de tipo de lixo e tal. E a conversa que a gente teve aqui foi apenas um pontapé inicial para toda uma discussão muito maior, né? E que provavelmente gerarão outras discussões e outros episódios, com certeza. Então, você que nos ouviu agora, você concorda, você discorda, a gente quer saber o que você acha. Então, manda seu e-mail pra gente, manda sua mensagem, porque essa discussão não pode parar por aqui. Mas acho que deu um episódio legal.
E eu diria mais, esse episódio ele serviria muito bem como material didático. Então, eu até queria que você aí que está ouvindo, recomende esse episódio para um professor, porque isso daqui está sendo intensamente discutido em sala de aula, assim. Eu que trabalho no Fundamental 2, isso daqui é um assunto gigante, assim, para ser discutido em sala de aula. Então, recomende para um professor ou professora.
Tá na moda esse assunto?
Tá na modinha.
Não reclama da moda não, cara.
Queria, então, agradecer a professora Rosana e o João, que colaboraram aqui com as nossas entrevistas.
Obrigado, Globo.
Dando entrevistas pra gente. E é a professora Rosana, que realmente traz essa discussão pra sala de aula, né?
Exatamente.
Então é isso. Bora para nosso disco de ouro?
Vamos.
Então, bora aqui pro nosso quadro chamado Disco de Ouro, que é nosso antigo Dicas Culturais, né? Que ganhou esse nome Disco de Ouro depois do nosso episódio 27 da Voyager. Se você não ouviu, ouça lá e descubra por que é Disco de Ouro. A gente não vai te dar spoilers aqui.
Mas você vai chorar, 4 vezes pelo menos.
Então, bora começar. Lucas, seu Disco de Ouro?
Bom, eu queria recomendar uma coisa só, mas essa coisa é muito, muito boa. É o novo disco de um rapper chamado Logic. Não sei se vocês conhecem. O álbum dele tá em primeiro na Billboard. E por que eu tô recomendando esse CD? Esse cara, ele tá fazendo um barulho nas redes aí, porque ele tem uma origem bem controversa. Ele veio de, se eu não me engano, do Bronx, de um bairro, assim, que é, bom, bem produtor de rap e tudo mais. E o pai dele é negro, a mãe dele é branca. E ele nasceu branco, mas é meio termo ali. Então, ele fala bastante isso no rap dele, sobre como é essa situação dele, assim, dentro da própria família dele, ele ser o branco da família, mas ainda assim ele recebe um certo tipo de racismo e também um classismo da onde ele mora e por aí vai. E também, nesse álbum, eu não falei o nome do álbum, o nome do álbum dele é Everything.
Everything.
Everybody, né? O nome do bairro dele é Everybody.
Bairro?
Every bairro.
Everybody. Nossa. O nome do bairro dele é Everybody Hates Chris.
Não. O nome do álbum é Everybody.
Ele só falou inglês, não entendi nada até agora. Everybody, Everything, Logic. Everybody.
O nome do álbum é Everybody. E tem uma participação especial em duas músicas de um cara muito traquinas, que é um cara chamado Neil deGrasse Tyson. Sim, ele mesmo. ele participa, ele é um dos, pra quem não conhece, ele que é o apresentador do Cosmos, da nova geração aí, que tá no Netflix, recomendo bastante. E ele é um grande divulgador científico, e pra mim ele é um grande ídolo também, porque ele também teve origem no Bronx e tal, ele tem uma grande história aí, ele é um astrônomo, né? E ele participa dessa música, não cantando, mas ele faz uma atuação sensacional, assim, dele conversando com um cara, e esse cara acaba de morrer, e ele fala assim, ó, bem-vindo, você agora está num salão de espera, como se ele fosse Deus, assim. Mas não é totalmente religioso, mas muito mais filosófico esse álbum. Enfim, tem uma música que fala só sobre suicídio, tem uma música chamada Black Spider-Man, que ele fala que o Spider-Man deveria ser negro, e o Papai Noel deveria ser negro. Enfim, ele faz uma brincadeira bem grande com isso e não deixa de ser crítico ao mesmo tempo. Então, Logic, o álbum dele é o Everybody.
Boa. Eu vou dar minha dica, meu disco de ouro aqui logo em sequência, porque provavelmente eu vou roubar uma dica do Max, então eu já quero falar agora.
Não vai não.
Ah, então vamos ver.
Só se você olhou, porque eu já anotei a minha na pauta.
É, tenho três dicas. A primeira, numa última aula agora que eu acompanhei da uma amiga nossa aqui, da Renata, ela falou sobre Água Viva e a gente foi procurar conteúdo sobre Água Viva. E eu já dei há um tempo atrás uma dica do Moving Art, que são imagens lindas da natureza com música clássica. E eu descobri uma nova coisa muito boa no YouTube. Você coloca no YouTube Água Viva e relaxamento e tem vídeos de 4 horas, 3 horas de música de relaxamento com Água Viva nadando. E assim, você pode rir, igual o Max tá fazendo isso agora.
Ah, da hora,
eu gosto. E eu ri na hora que eu pensei nisso. Mas é viciante. É hipnotizante você ficar vendo Água Viva nadando ao som de música clássica.
E a música clássica? Eu achei que era lo-fi, hip hop.
Não, tem relaxamento, tem música oriental, tem... Cara, esse mundo de Água Viva relaxamento no YouTube é gigantesco. Tem milhares de vídeos.
Eu acho que você devia lançar uma nova terapia. Uma terapia da Água Viva. Você deixa lá o Água Viva nadando com som de música clássica. É um mercado isso.
É um mercado que eu vou explorar.
Hoje a terapia é um mercado.
Tudo é mercado. Podcast é um mercado.
Só não dá dinheiro.
Pão de açúcar é um mercado. Corta aí, edição.
Não, você vai deixar.
Eu vou deixar. Você passar vergonha.
As piadas tá
da hora. Minha segunda dica é um podcast que chama Beco da Bike, que ele dá várias dicas de bicicleta e de cicloturismo e bike no dia a dia e mulheres no pedal, e eu tô lendo o nome dos episódios aqui que eu tô passando, mas eu tô tentando programar agora uma viagem no final do ano de bike que eu vou fazer de uns 3, 4 dias. É um podcast que tá me dando dicas muito importantes. Pra quem gosta de andar de bike e quer saber mais, recomendo Beco da Bike, tá no portal Deviante. E a terceira, mas não menos importante, eu sou fanboy, eu tava ouvindo um episódio 14 nosso hoje, e eu sou fanboy de um cara chamado Primata Falante.
Ah, claro.
E ele tá, nesse mês agora, fazendo 31 vídeos em 31 dias. E ele soltou vários vídeos. Dentre esses vídeos, ele soltou um que é de uma série que ele tá fazendo, O Mundo Assombrado pelos Demônios. Ele já fez o primeiro e agora ele lançou o segundo. E, enfim, acabou os dois, eu chorei nos dois. Porque é lindo. É lindo o modo como ele constrói o pensamento, o modo como ele mexe as imagens. E, enfim, são dois vídeos da série O Mundo Assombrado pelos Demônios, do Primata Falante, que você pode mandar pra qualquer pessoa e ele consegue resumir conteúdos muito importantes da nossa sociedade em 15 minutos.
Caraca!
Não, os dois vídeos são... Vale muito a pena ver, vale muito a pena ver mesmo.
Legal.
Eu gosto muito dele.
Ele é muito bom, ele é muito bom.
Eu gosto muito do Primata.
Vai, Marquinho.
Você não roubou minha dica mesmo, embora eu seja obrigado a ratificar a sua, principalmente do segundo vídeo. Os dois são maravilhosos, mas o segundo ficou na minha cabeça há um tempo, realmente é fantástico. Mas a minha dica era outra. Eu vou dar de dica cultural um livro que eu li há muitos, muitos, muitos anos, que é do John Bellamy Foster, que trata um pouco da temática do meio ambiente e tal, que se chama A Ecologia de Marx, Materialismo e Natureza. Vai pegar um pouco essa temática pelo viés materialista, discutir um pouco do ponto de vista social, é bem legal. É isso.
Excelente. Caramelo, pra encerrar?
Pra encerrar, vou continuar minha temporada de youtuber. Vou soltar uma... Na real, não é nem um youtuber, é um clipe. E depois o álbum, que é do Francisco Elombre, da música Triste, Louca ou Má. Cara, que aula de música. Fotografia e música. Cara, é muito legal. É um clipe feito em uma cena só, numa casa. Parece, sei lá, uma... Tava assistindo outro dia Bastardos Inglórios. Tem uma cena que é muito parecida, que é tipo um... crane, né? Que é aquele... A grua que sobe e faz a cena do cinema lá do Hitler.
Sim.
Que vai seguindo, assim. Então, eles fazem umas cenas muito legais, assim. E... Só que é com a câmera andando pela casa. As dançarinas são todas negras ou... brancas, vestidas com trajes baianos, e elas são gordas e são... É tipo, foge de tudo que você já viu na vida, aquele clipe, e ele é lindo, incrível. E aí eu falei, vou ouvir o CD.
Isso.
Rapaz,
é
que belo CD. Belo CD.
Legal.
É o descobri que a banda é formada por dois irmãos mexicanos naturalizados brasileiros e mais uma galera que eles coletaram no Brasil, apresentando por aí independentemente, numa turnê. E tem músicas, tipo, desde MPBzinha, samba, até umas músicas caribenhas, umas músicas num ritmo mexicano. Tipo, é uma loucura. É uma viagem. Inclusive, uma das músicas chama Bolsonada, que o refrão é esse cara escroto, mucho escroto.
Ah, essa eu já ouvi.
É muito bom, cara. Os caras são muito bons. E a minha segunda dica é uma dica muito triste, que eu quero falar que a maior, melhor, mais incrível, mais engraçada, mais cheirosa, mais importante e mais influente banda moderna...
Pera aí, deixa eu tentar...
De Goiânia...
Banda Uó.
A Banda Uó. Banda Uó está dando um tempo.
Ah, tá zoando.
Sério, eles vão seguir carreira solo, os três.
Eles deram um show agora na Piruada.
Então, aí isso que eu vou falar. Eles estão dando um tempo, mas eles vão cumprir a agenda até fevereiro de shows.
Ah,
então
boa.
Vá num show da Banda Uó, velho.
Ah,
por favor, vá num show da Banda Uó. Eu fui, acho que só em dois que eu consegui ir, um na virada e outro que eu tirei foto deles subindo no palco. E eu me sentia a pessoa mais importante do universo naquele momento. Sim. Mas Banda Uó é uma das bandas que eu mais gosto no universo. E vá num show, aproveita enquanto eles ainda estão e conheça mais música.
Vamos torcer pra Banda Uó ser igual aos Hermanos, né? Que tá acabando todo ano e todo ano faz uma turnê de despedida.
Não acabou ainda.
Isso é mercado, né? Música é um mercado.
Bom, mas galera, acho que é isso, né? Isso. Então, acho que a discussão ficou muito legal. Agradecer novamente a professora Rosana, agradecer novamente o João pelas entrevistas que cederam pra gente. E
Rafael da Multimídia.
É, a galera do audiovisual aqui de B, como sempre. E bora pra caixa de mensagens.
Bora. Bom, acabamos então de ver esse episódio maravilhoso aí sobre lixo. E agora a gente vai ler os nossos e-mails referentes aos nossos episódios anteriores. É isso aí, vamos lá. Que e-mail que a gente tem aí, Caramelo?
Bom, cara, antes da gente falar isso, vamos contar pra galera que a gente tá testando uma nova tecnologia?
Sim, hoje a gente tá testando uma nova tecnologia na qual a gente tá com um microfone internacional nesse momento.
Uhul!
A Camila, ela tá muito, muito longe da gente e a gente tá gravando
Não é tão longe, sim.
Conta aí pra galera. Galera, onde você tá? O que você tá fazendo aí?
Eu tô no sul da Inglaterra, terminando meu mestrado, e é isso aí, numa cidadezinha chamada Falmouth, e tá frio pra caralho, ou pra caramba.
Pra caralho. Tá nevando aí?
Não, ainda não.
Massa. E aí, a gente tá gravando remotamente, tá eu e o Caramelinho aqui, na Biologia, como de sempre, na USP, e a Camila tá lá na Inglaterra. Então, vamos então à leitura desses e-mails?
A primeira mensagem que a gente recebeu foi do nosso site, o www.alociencia.com.br. Tem a área de contatos, você coloca lá e ele gera um e-mail automático pra gente.
Em cima na direita lá.
Isso aí. E foi do Fernando Pereira, e ele disse assim... Começo hoje, ele mandou um e-mail dia 26 de outubro, a maratona. Dois bracinhos levantados em um emoji muito feliz.
Uhul!
Quantas indicações legais na descrição, verei todas. Muito obrigado. Ah, esse livro do Dawkins, Desvendando o Arco-Íris, é muito bom. Tenho aqui em casa e pretendo relê-lo. Recomendo ele pra qualquer um que ainda não descobriu a beleza da ciência.
Esse livro foi o Marx que recomendou ou ele, o Fernando, que tá recomendando?
Eu acho que o Marx que recomendou.
Porque o Marx é...
Nosso último episódio foi sobre... Métodos científicos.
Método científico.
Sim, sim.
Vamos entrar no site e ver o que você está recomendando lá.
Uhum.
Galera, a gente fez uma confusão aqui. A gente achou que ele estava falando no nosso último episódio, que foi método científico, argumentos e bolachas. Mas, na verdade, ele estava falando do nosso primeiro episódio, porque ele começou a maratona na ordem.
Foi ele, então. Tinha um download no primeiro. Na brincadeira, ainda tá rolando. Meu, que da hora. A pessoa tá começando agora a fazer maratona. E, meu, eu acho muito legal isso. É, geralmente as pessoas, elas não mandam e-mail sobre episódios anteriores, né? Sempre é do imediato, né? É, gente, pode mandar e-mail sobre os episódios, qualquer episódio a qualquer momento, beleza? E da hora, Fernando, meu, legal que você tá maratonando aí, meu, seja bem-vindo aí, vai mandando e-mail conforme você vai ouvindo, sempre é bem-vindo.
E eu quero re-recomendar o meu livro, que é o Você é um Animal, Viscovitz, que você não citou, mas é um ótimo livro. E eu relembrei agora porque eu tive que entrar no, tive que entrar no site e vou ter que instalar.
E você recomendou no primeiro episódio isso?
No primeiro episódio.
Olha.
Olha só.
Eu e o Tom não recomendamos nada no primeiro episódio.
Beleza. Ah, e outra coisa, mandem suas idades, manda um pouco da sua vida aí. Ele colocou só o nome dele, né? Fernando Pereira.
Olha, você é stalker.
É, não, pra eu correr atrás.
Na sua imaginação, Fernando Pereira é o quê?
Manda uma foto. Não, Fernando Pereira...
Manda onde você
na
mora.
Na minha imaginação, Fernando Pereira, ele faz... administração.
Eu acho que ele é programador, na real, assim. Tem um perfil da galera que ouve podcast, geralmente ou é programador ou é desenhista, geralmente.
Eu acho isso preconceituoso.
Ou gamer.
Pode ser gamer. Ele pode ser um estudante de administração gamer.
Que gamer. Que fica, tipo, ouvindo enquanto joga videogame.
Pode ser. Acho que ele tem uns 25 anos.
Tem cara. Fernando, depois responde pra ver se a gente te julgou direito pelo seu nome. Próxima mensagem... Quer ler, Camila?
A próxima mensagem que a gente recebeu pelo Facebook é da Simone Delgado.
Oi,
ela
Simone.
Diz, bom dia.
Bom dia.
Meu nome é Simone Delgado, moro em Brasília e sou bióloga. Após ouvir o cast 27 sobre as Voyages, fui procurar o texto Pálido Ponto Azul e por felicidade encontrei o livro. Como o cast foi apaixonante, não só pelo conteúdo, mas pela forma como vocês conduziram, achei que gostariam de ter o arquivo. Obrigada e parabéns pelo trabalho. Muito obrigada, Simone, pelo carinho, por compartilhar isso com a gente. Foi... bem bacana.
Esse daí era um texto que eu não conhecia, meu. E, tipo, quando eu vi no cast também, emocionei. Muito, muito lindo. Vou ver se eu dou uma olhada aí nesse arquivo. Felizmente, é bom a gente não disponibilizar. Mas, fica a dica aí. Existe na internet o PDF desse livro aí. Qualquer coisa, fale com Simone.
Simone Delgado.
Simone Delgado, que também não falou nada sobre a vida
claro
dela.
Ela falou, ela mora em Brasília,
ela
é bióloga.
Ela é Brasília,
sim.
Caramba, e ela é bióloga.
Vou stalkear, é Facebook? Vou lá agora. Beleza, valeu Simone, da hora. A próxima mensagem foi enviada por Facebook pela Aline Silva. E ela disse, Olá, sou de Fortaleza, comecei a ouvi-los pelo podcast sobre sotaque, que por sinal me conquistou. Nele senti falta de falarem de como o sotaque está muito difundido nas mídias sociais. Por exemplo, o suricate ceboso, que transcreve o modo de falar para o cearenses. Assim como outros ouvintes, me emocionei com um episódio sobre Voyager. Foi a Corra Marlinda. Ah, consegui ler direito. No mais, vocês são ótimos e hoje são minha companhia constante. Beijos. Muito obrigado, Aline. Esse suricate ceboso eu não conhecia. Você conhece?
Cara,
conhece?
Eu conheço. É aquele do...
Uhum.
É um suricate, conheço. Aí fica a manhinha, aí ele fala, menino, você é fedido,
é
você vai tomar banho.
Mas é tipo um aplicativo, é isso?
Não, é uma página que faz uns memes. Você já viu um meme de uma cabra assim? Tem a cabra também que faz parte do suricate ceboso.
É um que é uma baratinha? Tem uma baratinha também?
Não, velho, é um suricate.
É só um suricate, tá bom.
É tipo um suricate com fundo meio espacial, assim. Aí tem a mãe dele, que fica xingando ele.
E aí ele fica falando um monte de coisa em cearenses.
É os dois.
Legal.
E a cabra também, assim.
Umas cabras. Mas não sei se a cabra é do suricate ceboso. Eu acho que é.
Eu
também.
Não lembro.
O nome eu adorei. Esse nome
é
escatológico.
Mas é bem engraçado.
Cara, é muito bom.
E ela falou também sobre o episódio da Voyage, que foi a coisa mais linda. Eu não sei se foi falado aqui, mas, meu, todo mundo elogiou esse episódio. Pelo menos 3 ou 4 pessoas falando pra mim que choraram ao ouvir. Eu não chorei, mas achei muito lindo também. Putz, é um belo episódio. A gente vai falar um pouco mais de astronomia aí no futuro, porque, meu, isso rendeu um bom papo, né?
Pois é.
É. A próxima mensagem, então, é um e-mail do Vinícius Campos. Ele mandou também um outro e-mail que a gente acabou lendo na caixa de mensagens do episódio passado. Oi, pessoal, acabei de ouvir o episódio sobre métodos científicos, ficou muito bacana. Parabéns! Como vocês, eu também não fazia ideia do que era esse mundo de pesquisa. Agora que entendo, vejo como a ciência é realmente linda. Certa vez, George Wald disse, quando o experimento está indo bem, é quase como uma conversa com a natureza. Fazemos uma pergunta e recebemos uma resposta. Então fazemos a próxima pergunta e recebemos a resposta seguinte. Um experimento é uma estratégia para fazer a natureza falar de modo inteligível. Depois é só escutar.
Nossa, que lindo.
Eu acho que isso aqui é mais quando o experimento quer te dar a resposta, né?
Quando
você
dá
faz
certo,
a pergunta,
né?
Você fica meio
caso que
no
com criança, eu tô me sentindo conversando com uma criança. Tu fala de tudo, menos o que você quer ouvir. O que não é um dado ruim.
Claro, né?
Mas se eu perguntei se você sabe o que é um papagaio, eu não quero saber se a sua avó come pipoca.
Alô, natureza, vamos ser mais clara, querida. Não, mas é bem interessante isso, é olhar dessa maneira, né?
Legal, ele continua. Ah, acabei usando a palavra etiologia sem perceber, força do hábito. Vocês falaram disso no caixa de mensagem passada?
Falamos, era eu e o Gollum quem lemos, e a gente não sabia o que era etiologia, e a gente teve que pesquisar e falou de surdez com etiologia genética. Então é surdez por fatores genéticos. Então etiologia é o fator que causa alguma coisa, o que vai causar. Que pode ser por fatores ambientais, então seria de etiologia ambiental.
Não entendi.
É, ele ainda diz, ó, vocês explicaram muito bem. A perda aditiva é o problema sensorial mais comum em humanos e em alguns países cerca de 50% dos casos de perda aditiva são causados por alguma alteração genética. Nossa equipe investiga essas causas em pacientes do HC, que seria o Hospital das Clínicas. Caso se interessem mais pelo assunto, a professora Regine Mingroni, neta do IB, é uma grande referência. E aí ele conclui, abraço galera, Vinícius Campos. Muito legal, Vinícius, valeu mesmo pelo e-mail.
Ah, legal isso que o Vinícius, ele retornou a nossa dúvida. Que eu e o Golo, a gente ficou interessado na pesquisa dele. Falou, conta mais aí, ele veio e contou. Então, se você também, a gente já se interessou por o que você faz, pode retornar que a gente fica muito feliz quando isso acontece.
Tipo o Fernando Pereira. O Fernando Pereira podia falar mais sobre quem ele é, que se interessou.
Mas é que ele começou a maratona agora, então até ele ouvir esse episódio talvez demore.
Ele deve estar com medo de se revelar ainda.
Justo.
É, uma coisa que o Vinícius falou que eu achei legal é que a gente fala sobre a natureza da ciência, assim, como que ela é construída. A gente tem essa preocupação de explicar, por exemplo, a gente vai falar sobre qualquer assunto, a gente não simplesmente, ó, joga a regra e fala, ó, é isso aí. A gente fala como esse conhecimento foi construído, né? A gente precisa ter muita preocupação quanto a isso, assim, tanto eu quando dou aula em sala de aula, assim, eu tento mostrar como que aquele conhecimento foi construído, né? É, tipo, isso daí é alfabetização científica. A gente não pode jamais esquecer disso. Valeu por ressaltar isso, Vinícius.
Uhul!
Bacana.
É. Então foi isso de caixa de mensagens. Muito obrigado aí por você ter ouvido mais um episódio maravilhoso. Não deixem de enviar seus e-mails e não deixem de se identificar também, que a gente quer saber com quem a gente tá falando. Beleza?
Beleza.
Maravilha.
É isso aí, gente. Aquele beijo.
Show.
Beijos. Tchau.
Alô.
Tchau. Tchau, Si.
Tchau.